Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar um pouco nas características e na evolução do clima de Paris. Temos connosco dados meteorológicos, registros históricos. A ideia é mesmo perceber o que define o clima da capital francesa. Normalmente fala-se do clima oceânico, não é? O clima oceânico. Mas Paris, bem, tem as suas particularidades. A localização e, claro, a urbanização intensa. E isso muda um bocado as coisas.
Precisamente. E é isso que torna esta exploração tão interessante. Não vamos ficar só pelas médias, pelos valores gerais. Vamos olhar para os extremos, para as tendências, para aquilo que realmente molda a experiência de viver ou visitar Paris, climaticamente falando. O clima oceânico é, digamos, a tela de fundo.
Então vamos a isso. O clima geral, como disseste, oceânico. Verões relativamente quentes. A média foi de 19,7 graus Celsius entre 81 e 2010. Invernos a menos, 5,4 graus Celsius de média no mesmo período.
Exato. E chuva frequente? Sim, mas geralmente moderada. Estamos a falar de uns 637 milímetros por ano, mais ou menos.
E bem distribuída ao longo do ano, não é? Não há propriamente uma estação seca?
Não, não há. O mínimo de precipitação costuma ser em fevereiro, com cerca de 41 milímetros, e o máximo em maio, com 63 milímetros. Portanto, a variação não é dramática. E chove, em média, 111 dias por ano. É bastante.
É bastante.
Lá está. É a tal influência marítima dominante. Isso também explica o número relativamente baixo de horas de sol, umas 1690 por ano, e aquele céu muitas vezes acinzentado. O famoso céu leitoso.
O céu leitoso, sim. E os ventos?
Geralmente moderados. Vêm quase sempre de oeste ou sudoeste. Mas atenção, moderado não quer dizer que não haja extremos. Temos o exemplo daquela tempestade forte em dezembro de 99.
Ah, sim.
Que registrou rajadas de 169 km por hora em Paris-Montsouris. E na Torre Eiffel, no topo, passaram dos 220 km por hora. Portanto...
Uau!
Impressionante. E isso leva-nos a uma das grandes particularidades de Paris. O Îlot de Chaleur Urbain. A Ilha de Calor Urbana.
Exatamente. A cidade em si, Paris, intramuros, é significativamente mais quente do que as áreas rurais ou florestais à volta.
Quanto mais quente, em média?
A diferença média anual anda à volta dos 2 graus Celsius. Parece pouco, mas faz muita diferença, especialmente nas temperaturas mínimas durante a noite. Temos um exemplo muito, muito claro. A 17 de abril de 2014, uma madrugada calma, sem vento, às 5 da manhã, a estação de Paris Saint-Germain, bem no centro, marcava 10,6 graus Celsius.
Agradável para abril?
Sim, mas em Beauvais, que já está fora da grande mancha urbana, a temperatura era de menos 1 grau Celsius.
Menos 1? São quase 12 graus de diferença?
Exatamente. É uma diferença brutal. Mostra bem o poder da urbanização em reter calor.
E isso tem consequências práticas, imagino. Menos geada, por exemplo?
Claramente. A consequência mais direta é a diminuição acentuada dos dias de geada. Em Paris-Montsouris, por exemplo, a média anual caiu imenso. Passou de 56 dias por ano, isto entre 1881 e 1910, para apenas 25 dias por ano entre 1971 e 2000.
É uma redução enorme.
É assim. E é por isso que hoje em dia, mesmo que neve em Paris, é raro que a neve acumule no chão durante muito tempo no centro da cidade. Derrete muito mais depressa por causa deste calor extra.
A história do clima de Paris também tem episódios, bem, marcantes. Lembro-me de ler sobre a Année sans été, o ano sem verão de 1816.
Ah, sim, depois da irrupção do Tambora? Foi um evento global, mas os registros do Observatório de Paris são fascinantes. Descrevem um verão péssimo, céu quase sempre coberto, chuvas constantes.
O que levou a colheitas desastrosas, claro.
Exatamente. E houve eventos mais violentos e localizados. O tornado de 10 de setembro de 1896 é um caso incrível.
Um tornado em Paris.
Sim. Percorreu a cidade desde o Jardim de Luxembourg até La Villette. Os ventos foram estimados em 220 km por hora. Causou 5 mortos e, como se calcula, um pânico, uma stupor generalizada na altura.
É obra?
É mesmo. Falando em extremos, hoje em dia fala-se muito das canículas, as ondas de calor. Quais são os marcos históricos aí?
Bem, há registros de ondas de calor muito antigas e devastadoras. A de 1718-1719, por exemplo, estima-se que tenha causado centenas de milhares de mortes em França. Mas, mais recentemente, tivemos ondas de calor muito fortes em 1947, 1976 e, claro, os mais recentes que ainda estão na memória de todos, 2003 e 2019.
2019 foi quando se bateu o recorde absoluto, não foi?
Foi, precisamente. A 25 de julho de 2019, Paris atingiu os 42,6 graus Celsius. Um valor impensável há umas décadas.
42,6 graus, meu Deus. É difícil sequer imaginar isso em Paris.
E do lado do frio? Qual foi o mínimo registado?
O recorde de frio é bem mais antigo. Data de 10 de dezembro de 1879. Foram menos 23,9 graus Celsius.
Uau! Que amplitude térmica, apesar de tudo.
Exato. Mostra que, apesar de ser classificado como temperado, o clima tem capacidade para estes extremos. E não é só a temperatura. Há recordes de precipitação também. Como em julho de 2017, quando caíram 49,2 milímetros de chuva numa só hora.
Imagina o caos.
Pois, inundações rápidas. E olhando para o futuro. As alterações climáticas, claro. O que se espera para Paris?
A tendência é inequívoca. O aquecimento é muito claro nos gráficos, especialmente desde os anos 90. E as projeções para o final do século XXI apontam sem dúvida para um clima bastante mais quente.
O que significa na prática?
Significa um aumento substancial nos dias de verão, ou seja, dias com temperatura acima dos 25 graus Celsius, e principalmente um aumento muito significativo nos dias que chamamos muito quentes, acima dos 30 graus Celsius. Portanto, aquelas canículas, ondas de calor, vão ser mais frequentes.
E mais intensas.
Exatamente, mais frequentes, mais intensas e mais longas. As projeções indicam que, lá para o final do século, poderemos ter uma ou duas por ano como rotina. Em contrapartida, os invernos deverão ser mais amenos e também mais chuvosos. Basicamente, um verão como o de 2013, que foi excepcional na altura, poderá vir a ser considerado um verão normal.
Ok, então, resumindo, temos um clima de base oceânico, temperado, mas que é profundamente alterado pela urbanização, pelo efeito da ilha de calor. Paris tem esta história rica em eventos extremos, tanto de calor, frio, como tempestades. E o futuro aponta para um aquecimento claro. O que é que isto significa no fundo?
Bem, se ligarmos isto ao panorama geral, perceber estas especificidades de Paris é absolutamente crucial. É crucial para podermos antecipar os desafios que a cidade vai enfrentar. Desafios como...
Como a gestão do calor extremo no verão, que já é um problema potenciado pela ilha de calor, a gestão dos recursos hídricos, com possíveis alterações nos padrões de chuva, e a preparação para eventos de chuva intensa, como aquele recorde horário que falamos. Tudo isto num contexto de alterações climáticas globais e de uma cidade que continua a evoluir.
E isto levanta uma questão importante, talvez para ficarmos a pensar. Se as ondas de calor vão aumentar e já temos este efeito de ilha de calor tão pronunciado, que tipo de abordagens inovadoras no planeamento urbano é que se poderiam explorar para garantir que Paris continua a ser uma cidade habitável, resiliente, nas próximas décadas? Fica a reflexão.